Olá, boa tarde. Os fogos rurais aumentaram 64% nos Açores entre 2023 e 2024. Cerca de 13% destes incêndios estão associados a queimas. No verão passado, as condições meteorológicas contribuíram para o número elevado de ocorrências. Em 2025 e até ao momento, foram contabilizados 61 incidentes, dos quais 50% estão relacionados com queimas. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
As ilhas de São Miguel e Terceira são as que registram o maior número de ocorrências. No entanto, em 2024, a Graciosa também apresentou um aumento pontual na incidência de fogos rurais. A Atlântida, Rui Andrade, presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, explica que procedimentos legais se devem seguir relativamente às queimas.
As queimas, por norma, são procedimentos, enfim, de menor dimensão, menos complexos, que no fundo visam eliminar produtos vegetais que sobram das nossas limpezas dos jardins, dos quintais, das podas de árvores, e o requisito que tem, o requisito legal que tem, é o aviso prévio ao Corpo de Bombeiros 48 horas antes da realização do procedimento de queima. A juntar a este aviso prévio dos corpos de bombeiros, é importante também que quem executa este procedimento se faça acompanhar no local de meios de primeira intervenção. Estamos a falar de água disponível, pás, enxadas, para que, em caso de necessidade, poder acudir e atuar logo na fase inicial em situação de emergência. E no fim, obviamente, também está previsto naquilo que são requisitos legais, borrifar os locais onde foi realizado o procedimento de queima, por forma a eliminar braseiros e evitar reacendimentos.
Já o processo das queimadas é mais complexo, está sujeito a licenciamento camarário e é utilizado em áreas maiores com o objetivo de renovar pastagens ou vegetação, embora seja menos frequente na região. Segundo o responsável, espera-se que este verão seja mais calmo, não só devido às condições climatéricas mais favoráveis, pelo facto de a população também estar hoje mais sensibilizada para os riscos associados a estas práticas. Ainda assim, o também major deixa algumas recomendações.
Quem faz estes procedimentos, porque às vezes esquecem-se, que podem correr mal, ou por negligência, ou até por situações imprevistas, é fundamental que quem faz estes procedimentos se faça acompanhar de um telemóvel, para que de forma súbita, em caso de necessidade, possa fazer o alerta, e o alerta é para a linha 112. Essencial a comunicação, cumprir o que está na lei, com certeza que sim, mas as boas práticas. O telemóvel consigo pedir ajuda em caso de necessidade e escolher os dias, privilegiar os dias com maior nebulosidade e com pouco vento.
A Proteção Civil dos Açores tem vindo a desenvolver um trabalho de fundo com ações focadas na preparação e no socorro.
Vivemos muito daquilo que é a capacidade que temos instalada nos vários agentes de proteção civil e neste âmbito, em concreto, naquilo que são os nossos corpos de bombeiros. A nossa função é garantir que os corpos de bombeiros cada vez estão mais apetrechados com equipamentos. Temos feito um forte investimento nas viaturas, nos equipamentos atribuídos, na formação que lhe é ministrada. Ainda há muito pouco tempo tivemos em sessão de formação com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, portanto, no continente, onde tivemos equipas, elementos integrados em formação e treino de combates a incêndios rurais, e portanto isto é um processo que se realiza em contínuo, com o qual nós estamos focados. Felizmente não temos a incidência nem a magnitude daquilo que é a realidade dos fogos rurais do continente, mas temos de estar preparados.
Rui Andrade reforça assim a importância da prevenção e da atuação responsável na realização de queimas e queimadas.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Secretária Regional da Saúde considerou que o primeiro Plano Regional para a Inclusão da Pessoa em Situação de Sem-Abrigo, o designado PRIPSA 2025-2030, apresenta uma atitude preventiva para o problema.
Dificilmente vamos conseguir erradicar este problema. Aquilo que nós queremos para já é ter uma ação, uma atitude preventiva, na semelhança, tendo em conta aquilo que tem sido os outros planos, quer o Plano Regional para a Inclusão Social e Cidadania e o próprio programa para combate às dependências. A prevenção é a chave.
Segundo Mónica Seidi, na abordagem do problema das pessoas sem abrigo, é necessário que haja uma identificação e uma sinalização.
Isso também está previsto através dos gestores de casa e da própria plataforma que foi criada a nível nacional e que foi replicada na região pelo Instituto da Segurança Social dos Açores e que vai permitir conhecer melhor este público em especial e sempre que haja uma pessoa em situação ou em risco de, se, com a sua introdução na plataforma, todos os intervenientes terão acesso a conhecer essa pessoa e a conseguir canalizar as respostas e direcionar aquilo que melhor se adequa à situação da pessoa, porque também percebemos hoje que não são todos, não têm todas as mesmas condições e temos de ter uma resposta diferenciada conforme o tipo de problema que temos em frente.
O PRIPSA, que tem como objetivo reduzir o número de casos na região, foi ontem apresentado na Ilha de São Miguel e assentou num estudo técnico prévio que foi solicitado pelo Governo Regional à norma Açores. Mónica Seidi referiu que o estudo concluiu que anualmente o Executivo apoia as instituições que lidam com este tipo de público com valores de 3,3 milhões de euros. O plano mobiliza entidades públicas e privadas da região e tem como eixos estratégicos a intervenção, prevenção das situações de risco e gestão de recursos, o alojamento e habitação, o acompanhamento e reabilitação, inserção social e conhecimento e a comunicação e participação social. Por sua vez, o PRIPSA é considerado muito realista e operativo pela equipa técnica.
O plano é muito realista. É realista e assente na realização do estudo técnico prévio, aqui solicitado do Governo Regional à norma Açores. Neste sentido, é um plano operativo.
Para Marta Gonçalves, psicóloga e membro da equipa técnica, o documento que foi apresentado não é necessariamente uma estratégia com uma ambição em grandes linhas, mas é efetivamente um plano operativo com ações concretas, assentes no que já se faz e naquilo que precisa de ser melhorado. O PRIPSA vai ficar disponível online para recolher contributos, prevendo-se que a versão final possa estar concluída em setembro para que seja depois aprovado em Conselho de Governo.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O estigma e o tabu associados à interrupção voluntária da gravidez nos Açores levam a que a região registre atualmente uma elevadíssima taxa de gravidez na adolescência, denunciou a UMAR, a Associação para a Igualdade e Direitos das Mulheres. A presidente da Associação, Maria José Raposo, falava durante uma audição na Comissão de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa Regional, que esteve reunida em Ponta Delgada. Os deputados ao Parlamento Açoriano estão a ouvir várias instituições a propósito de duas propostas apresentadas pelos deputados do PAN e do Bloco de Esquerda, que pretendem facilitar o acesso à IVG por parte das pacientes residentes no arquipélago, muitas das quais têm de se deslocar ao continente para completar o tratamento. Maria José Raposo queixou-se também da demora na resposta médica aos pedidos de realização de IVG, que muitas vezes obrigam a pedidos de informação adicionais, exames complementares, consultas de psicologia, apoio social e marcação de viagens para outra ilha ou para o continente. Também Patrícia Cardoso, da Associação Escolha, dedicada ao apoio às mulheres que pretendem realizar a interrupção voluntária da gravidez, criticou a legislação nacional sobre o aborto por, no seu entender, penalizar quem a faz. Desde que a lei foi aprovada há 18 anos, referiu, 58 mulheres foram a tribunal e 33 destas chegaram a ser condenadas, embora com penas suspensas. António Lima, deputado único do Bloco no Parlamento, explicou durante a reunião que há nos Açores um número elevado de médicos objetores de consciência, ou seja, que se recusam a realizar a interrupção, obrigando muitas mulheres a deslocarem-se ao continente. Já a Secretária Regional da Saúde, Mónica Seidi, explicou que na região, apenas no Hospital de Ponta Delgada, existem médicos disponíveis para realizarem abortos.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O PS Açores denunciou a ausência de resposta há mais de 100 dias por parte do Governo Regional a um requerimento parlamentar sobre as graves falhas nos cuidados de saúde na Ilha de Santa Maria. A deputada socialista Joana Ponte Tavares considerou inadmissível e uma falta de respeito para com os marienses o incumprimento do prazo legal de 30 dias para a resposta a um requerimento do PS entregue na Assembleia a 11 de abril. No requerimento em causa, Joana Pombo Tavares e João Vasco Costa questionaram o Executivo sobre as medidas imediatas que estão a ser tomadas para garantir a igualdade de acesso aos cuidados de saúde por parte dos marienses, alertando para a situação crítica verificada na ilha, cuja unidade de saúde está sem qualquer médico de medicina geral e familiar. Os deputados questionaram ainda sobre a regularização dos pagamentos das diárias previstas na lei aos utentes deslocados provenientes de Santa Maria. Por outro lado, solicitaram ao Governo Regional esclarecimentos sobre os casos sociais que permanecem internados na unidade de saúde por falta de resposta adequada na ilha, considerando que esta situação é prejudicial não só para essas pessoas, como também para a própria unidade de saúde, que vê reduzida a sua capacidade de internamento para os utentes.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, o SINTAP, iniciou a 25 de julho o processo negocial para a revisão da carreira especial de guarda florestal da região. De acordo com uma nota da estrutura sindical, o processo teve início com uma reunião realizada em Angra do Heroísmo com o secretário da Agricultura, António Ventura. O SINTAP apresentou ao Executivo açoriano uma proposta sobre a estrutura da carreira atual, valorizando a respectiva estrutura remuneratória em 2 níveis remuneratórios acima. O sindicato registrou com satisfação o início deste processo negocial, destacando a vontade manifestada pelo titular da Secretaria Regional em analisar e apresentar uma contraproposta no início de setembro.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Começa na próxima sexta-feira a edição de 2025 das maiores festas concelhias da Praia da Vitória. Em conversa com a Voz da Terceira, a presidente do município destacou algumas novidades para este ano. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Entre as novidades está o cortejo etnográfico e a marcha dos 25 anos da Marcha da Praia da Vitória.
O regresso do cortejo etnográfico para nós é sem dúvida um momento que me dará muito, muito, muito prazer, porque é algo que eu pessoalmente aprecio, mas também a forma como vou falando com as pessoas e com as instituições era algo que todos gostavam de voltar a colaborar para o fazer acontecer. E por isso mesmo há aqui um grande empenhamento por parte da equipa que está responsável por este cortejo e que penso que será de forma surpreendente um reviver das nossas tradições, que será muito, muito marcante. Mas acho que há aqui também um marco muito, muito interessante associado a esta festividade, em que nós vamos viver a festa de 2025 e vamos ter a oportunidade de, passados 25 anos, nós termos a marcha oficial das festas da praia, que se tornou a marcha oficial das festas da praia. Foi um desafio que foi lançado e que ainda bem foi acarinhado de uma forma muito positiva, e será sem dúvida muito, muito interessante ver o dia das marchas, ou destinado ao desfile de marchas, a abrir com uma marcha que assinalou, sem dúvida, este marco nas festas da Praia da Vitória.
Vânia Ferreira destacou ainda a Feira de Gastronomia, a composição dos vários palcos espalhados pela cidade e toda a envolvência e dinâmica que a festa traz ao concelho de uma forma geral. A autarca destacou também a mudança de cavaleiro na corrida que acontece no próximo dia 4, devido à suspensão de atividade por parte do cavaleiro Marcos Bastinhas.
Temos que saber ser uns para os outros. A justificação que foi apresentada foi pública, não é? Houve uma decisão que certamente também foi difícil deste artista a tomar, mas também é importante reconhecermos que, na total responsabilidade do artista, ele reconhece que não está em boa forma, que não está bem e que teve que suspender as contratualizações que tinha, e faço a isso a tertúlia da Ormaca Praia disse prontamente, resolveu a situação e penso que será uma corrida satisfatória aos olhos de todos e estamos confiantes que será um bom momento taurino, elevando mais uma vez aquela que é a corrida das festas da praia.
Na corrida estará o cavaleiro Filipe Gonçalves. Festas da praia de 1 a 11 de agosto e com emissão especial na Voz da Terceira.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. A segunda edição do Azores Bifest, o festival de churrasco que celebra a qualidade da carne açoriana, decorre no próximo sábado no Conselho da Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel. O evento, que arranca às 12 horas e 30 minutos no recinto do Mercado de Santana, em Rabo de Peixe, permitirá desfrutar de duas estações de churrasco e uma de pit smoker, onde a carne será preparada com a presença dos chefes Diego Sales e Sandro Vieira, apoiados por uma equipa de churrasqueiros. O Azores Beef Fest é uma organização do CERCA, o Centro de Estratégia Regional para a Carne dos Açores, em parceria com a Associação Agrícola de São Miguel e o apoio do Executivo Açoriano. O presidente do CERCA, Jorge Rita, considera que o festival é uma oportunidade única para celebrar a qualidade e a tradição da carne açoriana, juntando convívio e entretenimento. O Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.